Olá, bom dia! É sábado! Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde. Lembrando que o Vida e Saúde sempre traz um assunto de grande importância para a sua saúde e hoje não é diferente. Mas antes, a gente aproveita para lembrar da parceria com a Unimed Alto da Serra, que conta com planos especiais para a sua família e a sua empresa. E é claro que também temos aqui a parceria do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo. Vamos ao nosso assunto de hoje.
Hoje com a participação do Dr. César Henkel, que é médico cooperado aqui na cidade de Vacaria e tem a especialização em ortopedia e traumatologia. Lembrando a todos que toda quinta-feira tem a tradicional live da Unimed. Hoje com o Dr. César Henkel e na próxima semana com o Dr. Antônio Bortolon. Tem a especialização em pediatria e vai falar sobre alergia. Então, no dia 9 de dezembro, na próxima quinta-feira, com o Dr. Antônio Bortolon. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A formação e especialização do doutor é em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2015. Tem residência médica em traumatologia e ortopedia no Hospital Cristo Redentor, do Grupo Hospitalar Conceição, na cidade de Porto Alegre. E atua em Vacaria desde 2018. No Hospital Nossa Senhora da Oliveira, e o consultório do doutor é junto à Clínica Pronto Trauma, atende convênios e também particular. E o telefone para contato é o 54981692659. Então, doutor César Henkel, o tema de hoje para você que está nos acompanhando na rede social, fraturas em idosos e prevenção de quedas.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, Felipe, eu preparei alguns slides, assim, acho que vai facilitar a gente transitar nesse assunto, né? Para começar a falar um pouquinho sobre as fraturas dos idosos, as fraturas mais comuns, e em seguida falar algumas coisas para prevenção dessas quedas e para evitarmos essas fraturas que às vezes são catastróficas nos idosos, né? Bom, então assim, o processo de envelhecimento, né? Ele é um processo inexorável, acaba acontecendo de uma forma ou outra, né? E está associado, né, com a idade a um prejuízo, né? Seja um prejuízo visual, um prejuízo auditivo, né? Acabam acontecendo alterações de marcha, alterações de equilíbrio, um déficit cognitivo, né? que é uma evolução natural do envelhecimento, e isso gera um fator de risco para instabilidades e possíveis quedas em idosos, né? Então, o uso de medicamentos também, né, conforme a idade vai avançando, a gente sabe que muitos idosos usam vários medicamentos, né, às vezes muitos medicamentos juntos, né, e isso é um grande fator de risco, né, para desequilíbrio, para quedas, né, e acabam sofrendo fraturas.
Doutor, quais os tipos de medicamentos que são mais preocupantes?
Os que mais preocupam, né, como fator de risco para queda são aqueles psicotrópicos, né, aquelas medicações que são usadas, por exemplo, para dormir, né, que é o paciente, quando, por exemplo, acorda durante a noite, pode acordar mais sonolento. As medicações para as doenças cardiovasculares, né, podendo provocar picos de pressão baixa e isso levar à tontura e possivelmente quedas. Né, esses seriam os medicamentos mais em risco, assim, para pensando em quedas nos idosos, tá? Então, assim, normalmente é um evento muito catastrófico para o idoso, tá? Porque a partir de uma fratura, existe algum prejuízo na saúde global desse paciente, tá? Estimativa de hoje é que a cada 3 indivíduos ocorra uma queda em indivíduos com mais de 65 anos. Cada 3 sofrem uma queda, né? Sendo que dessas quedas, 70% dessas quedas ocorrem em casa, no trajeto banheiro-quarto, né?
Doutor, durante a pandemia, o senhor notou aumento desses índices, desses números de queda e de lesões?
Sinceramente, não. São casos sazonais, assim, ora nós temos mais casos, ora menos casos, mas com relação à pandemia, propriamente dito, eu não observei nenhuma piora, nenhuma melhora nos números. Desses que sofrem quedas, 20% desses pacientes eles sofrem uma fratura, tá? E aí acabam necessitando de internação e muitas vezes tratamento cirúrgico, tá? Idosos mais velhos, né, a partir de 80 anos, existe uma estimativa norte-americana que conta que cerca de 40% desses idosos sofrem uma queda cada ano. Então é um número muito significativo, porque a gente vê a população idosa aumentando progressivamente, né? Tanto por uma expectativa de vida maior, né? Pela população que vai aumentando. Então é um número que preocupa muito, né? Pela repercussão de saúde pública que a gente pode ter a médio e longo prazo aí, com o número de quedas e fraturas em idosos. Tá? Em asilos, esse percentual às vezes é um pouco maior, chega até 50%. Né? E é importante salientar para quem está nos assistindo é que um idoso que sofreu uma queda e teve uma fratura, não, o problema de saúde dele, na verdade, não é exatamente só a fratura. Talvez, e na maioria dos casos, essa fratura e essa queda é uma consequência de um estado de saúde prejudicado. Tá? Então, eu sempre digo para os pacientes que chegam para mim é que aquela fratura naquele idoso, ele pode representar uma fragilidade já, ou indicar até a existência de uma doença adjacente que não se saiba.
Que antes não foi diagnosticada.
Que não tenha sido diagnosticada, né? E a partir da investigação dos motivos daquela queda, dos motivos de ter ocorrido aquela fratura, a gente chega a outros diagnósticos, né? Então a gente trata a fratura e investiga o porquê que aconteceu aquilo e acaba se surpreendendo, às vezes, com alguns diagnósticos, né?
Então, doutor, como o senhor comentou antes, além de fatores como a casa, o senhor comentou, o trajeto, o quarto, o banheiro,
isso.
Existem outros fatores
que favorecem a ocorrência dessas quedas, exatamente. Né? E é muito importante isso, a gente fazer essa investigação e ter esse cuidado, né? Porque o momento da fratura, a gente trata a fratura e talvez é a oportunidade que a gente tem de intervir na saúde daquela pessoa para evitar que ocorra novamente ou que evitar que uma doença que não tenha sido diagnosticada seja devidamente tratada.
Então, são fatores simples, diagnósticos simples que podem prevenir, que fazem a prevenção.
Exatamente. Né? Então, assim, do trauma ortopédico em idosos, então, né? A gente sabe que são lesões, né? Músculo-esqueléticas, né, resultantes de acidentes de baixa energia, né, de traumas com baixa energia. Que uma pessoa saudável, uma pessoa que não tenha, né, uma fragilidade, essa que a gente comentou, não tenha essa fragilidade da saúde, suportaria numa boa. Por exemplo, uma queda simples, caiu de uma cadeira, um entorce de tornozelo, são assim, traumas de baixa energia que a princípio não significariam um risco para fratura, nesses idosos, mesmo sendo baixa energia, acaba tendo uma repercussão muito mais grave, né? Então, assim, dentro das fraturas que nós temos nos idosos, né? Eu destacaria, assim, as mais frequentes, né? Com traumas de baixa energia seriam, então, as fraturas de quadril, né? Por exemplo, queda de cama, paciente que cai da cama, cai com, né? Bate o quadril, pode fazer uma fratura de fêmur proximal, uma fratura de colo de fêmur, né? Eu até trouxe alguns exemplos ali para a gente dar uma olhadinha, né? Em segundo lugar, eu colocaria como fraturas de ombro e cotovelo, também como o segundo tipo de fratura mais prevalente, né? E por fim, fraturas de punho, né? Fratura de rádio distal. Eu citaria como essas fraturas, assim, as mais prevalentes nessa faixa etária, né? Com essas características, tá? Então, o diagnóstico. O diagnóstico é imprescindível para que a gente tenha um tratamento adequado. Então, é importante que, quando o idoso sofre uma queda, sofre um trauma, que os familiares e quem tiver, os cuidadores que estiverem, né, dando atenção para aquele idoso, que observem, né, as mudanças que ocorreram no corpo daquela pessoa, se teve algum desvio de rotação do membro, se tem algum edema, se tem alguma limitação de movimento. Né, após a queda não consegue mais pisar no chão, após a queda não consegue mais segurar nada na mão, o punho está muito inchado, não consegue mexer o ombro. Então são coisas que fazem a gente pensar que precisa de uma avaliação médica, que vai precisar a realização de exames de imagem para a gente fazer o diagnóstico correto. Né? E aí o exame de raio-x é o exame de eleição, né, um exame feito na emergência, né, para a gente fazer o diagnóstico dessas fraturas. Tá.
Doutor, além do raio-x, tem outros exames?
Eu trouxe ali três exemplos de fratura de fêmur proximal, né, em que a gente vai ver que tem uma fratura. A primeira fratura é uma fratura bem tranquila de ver, né, uma fratura bem evidente. Já a terceira é uma fratura de colo de fêmur bem sutil. Quando a gente tem um raio-x, tem uma história de um paciente que sofreu uma queda, tem dor, tem limitação, mas o raio-x aparentemente é normal, sim. A gente lança a mão, por exemplo, de tomografia computadorizada, ressonância magnética, e esses exames mais acurados, mais detalhados, vão nos fornecer um diagnóstico que talvez com o raio-x não seja suficiente, né, para a gente fazer o diagnóstico.
Doutor, o senhor comentou sobre o histórico do paciente. Então, é importante que o paciente relate se no passado ele já sofreu alguma queda. Quando ele procura o médico para diagnosticar que está com uma dor, para fazer o diagnóstico, é importante ele relatar toda a vivência, se ele
com
já passou
certeza.
Por alguma lesão no passado.
Com certeza, a gente precisa dessas informações para saber se já existia, por exemplo, alguma dor secundária, por exemplo, algum processo degenerativo da articulação, né? Se essa dor piorou, se existe a mesma dor. Então, essas informações são extremamente importantes.
Muito bem, é o Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. A parceria aqui da tua Rádio Cacique é com a Unimed Alto da Serra, com planos especiais para a sua família e a sua empresa. E também dos doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e do seu coração com os médicos César Nezelo e Rosângela Nezelo. Vamos ao nosso intervalo, em seguida nós voltamos. Muito bem, vamos em frente ao nosso Vida e Saúde neste sábado. Nosso abraço com muita paz e bem para você que segue ligado aqui na companhia da tua rádio. E nós estamos contando por aqui com a parceria da Unimed Alto da Serra, com planos especiais para a sua família e a sua empresa. E também a parceria do doutor César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo.
Doutor, uma pergunta para o senhor. O paciente que não procura o médico, sofreu uma queda, está sentindo uma dor e não procura. Quais são os agravantes, as complicações clínicas que esse paciente pode adquirir por não procurar o tratamento?
Importante essa pergunta, Felipe, porque eu já recebi vários pacientes com muito tempo depois da queda, né? E são pacientes que, por conta da dor, muita dor, e por uma dor prolongada, acaba limitando o dia a dia daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela deixa de ser ativa como ela era, fica mais acamada, então aumenta o risco de fazer pneumonias, infecções urinárias, de lesões de pele, como as escaras, né? Então, o paciente que chega muito tarde, ele já chega normalmente com alguma complicação clínica fruto da perda da atividade, né? E aí é que entra o tratamento. O tratamento cirúrgico, ele é para reabilitar essa pessoa, esse paciente, o mais rápido possível, né? Porque a gente quer mobilidade precoce, a gente quer colocar esse paciente em pé, justamente para evitar essa degradação clínica que ele vai sofrendo. Então aqui, Felipe, a cirurgia então visa então o retorno às atividades que esse paciente tinha antes da fratura, né? Buscando sempre a fixação estável daquela fratura para que a gente possa movimentar ele no leito, colocar em pé, iniciar a fisioterapia para reabilitação, tá? E aí podendo ser feito com placas, com hastes, né, parafusos, dependendo da fratura. Tá? Então eu trouxe aqueles três exemplos que eu trouxe, Felipe, são exemplos meus aqui de Vacaria, tá, em que eu trouxe aqui então como ficou o tratamento desses pacientes. Tá? Naquele primeiro exemplo, então, a gente tinha uma fratura trocantérica à direita, né, foi feito então o tratamento com um haste, né, a PFN, a Proximal Femoral Neck, tá? Que é um tratamento com incisões pequenas, um tratamento que devolve rapidamente a possibilidade de mobilização desse paciente. E esse paciente específico, ele foi operado então com menos de 24 horas de fratura. Em 48 horas esse paciente já estava caminhando. Tá? Então foi excelente o tratamento, a condução nesse caso foi excelente. E esse paciente hoje ele está muito bem, caminhando sem auxílio, sem... só uma bengala, que a gente vai falar sobre isso adiante, uma bengala apenas para segurança, tá? Aquele segundo exemplo, então, foi usado o DHS, né? Que ele é uma técnica um pouquinho diferente, é o Dynamic Hip Screw, né? A sigla em inglês do DHS, A estabilidade é semelhante, tá? A recuperação também é muito boa e também permite o apoio precoce, a mobilidade precoce do paciente. E aquele terceiro caso, que era um caso já mais sutil, daquela fratura de colo de fêmur, que a gente já teve que ter uma atenção maior para fazer o diagnóstico, já foi possível um tratamento bem menos agressivo, porque ela não estava deslocada, né? A fratura estava impactada. Foi possível fazer a colocação desses parafusos, são parafusos percutâneos, então, com cortezinhos pequenos, assim, em torno de 1 centímetro no máximo, né? Com excelente recuperação, o paciente hoje já está até dirigindo, caminhando, tá? Dançando. Esse é então, assim, isso mostra o benefício do atendimento cedo, a cirurgia precoce e a reabilitação precoce. Existe um padrão, o padrão ouro do tratamento desse tipo de fraturas, Felipe, que se advoga que a gente faça a fixação dessas fraturas em até 48 horas. Felizmente, hoje, Vacaria, o Hospital de Vacaria, que tem sido meu parceiro, assim, muito, muito legal o apoio que eu estou recebendo do hospital na disponibilização de materiais para o tratamento dessas fraturas, dada a importância da rapidez do tratamento, hoje a gente consegue fazer o tratamento desse tipo de paciente em menos de 24 horas. Tá? Grandes centros de trauma do país talvez não consigam fazer isso que a gente tem conseguido fazer em Vacaria, Felipe. Tem sido muito legal o resultado. Então aí um slide falando do tratamento precoce, né? E as complicações dessas fraturas, né? Como as tromboses venosas profundas, os distúrbios cardiorrespiratórios, né? Pneumonias, os distúrbios urinários, infecções urinárias, as escaras por longo tempo acamado. Isso tudo está relacionado ao tempo que esse paciente fica imobilizado, fica acamado. Então, quanto antes a gente opera, antes a gente reabilita e afasta esses riscos aí que podem ser devastadores, podem ser fatais.
Doutor, o senhor comentou ali sobre as consequências, as complicações, né? Quanto às consequências psicológicas do paciente, além dessas que o senhor comentou sobre as em virtude da fratura, né?
A consequência psicológica que a gente vê muito clara nesses pacientes é a limitação que esse paciente passa a ter com uma fratura por conta de dor, então... as sequelas que essas fraturas podem provocar, então a repercussão da limitação da diária desses pacientes é que traz uma consequência psicológica e eventualmente alguns até alguma depressão, algum grau de síndrome depressiva, né? Porque a gente percebe que são idosos que envelhecem o corpo, né? Mas a vontade de se manter ativos, a cabeça deles não envelheceu da mesma forma, então eles querem continuar ativos, mas estão limitados por conta de um problema músculo-esquelético, né? E isso traz uma frustração no dia a dia dessa pessoa, né? Sem contar a dor, né, Felipe? A dor,
que é um dos principais.
Todo mundo que passa a ter dor diária em algum momento começa a apresentar um prejuízo psicológico, né? E eventualmente até uma síndrome depressiva.
Certo.
Tá? Então, assim, só para relembrar então os riscos, né? Os riscos de todas as estruturas do aparelho locomotor são atingidos, né? A gente não pode pensar exclusivamente na estrutura óssea, a gente precisa lembrar dos músculos, dos tendões, né? Das articulações. Também são... assim, partes do sistema músculo-esquelético que a gente tem que ter atenção e que talvez, mesmo assim com a ausência de uma fratura, a gente pode ter lesões de músculos, tendões, né, que provocam limitações importantes, né, e isso aí acaba também provocando limitação diária, frustrações, dor crônica, né, então tem que ter atenção com isso. Então, como eu havia falado, né, o déficit visual, a alteração de marcha, o equilíbrio, né, o uso de medicamentos, né, principalmente os cardiovasculares, como a gente comentou antes, aqueles psicotrópicos, né, e as próprias doenças degenerativas comuns do envelhecimento, né, promovem riscos para que esses idosos sofram quedas aí com fraturas.
Sobre os fumantes, o pós-operatório, sobre as pessoas que... são fumantes. O pós-operatório é um fator que complica?
Sem dúvida, Felipe. Uma excelente pergunta da Selma. Tá? O tabagismo é o principal complicador pós-operatório, tá? Os pacientes que... eu sempre falo o seguinte, ó, que cada 10 complicações de cirurgias, se eu tenho 10 cirurgias que sofreram algum tipo de complicação, se a gente investiga, 9 desses pacientes são fumantes. Então existe uma relação direta entre o tabagismo e as complicações pós-operatórias, sejam elas quais forem, como a Selma colocou ali, risco de embolia, de trombose, de infecção no sítio cirúrgico, né? Então, assim, o tabagismo é, sim, né? Talvez o que a gente tenha que mais insistir com os pacientes para cessar o tabagismo, né? Para afastar um fator de risco tão importante, né?
Doutor, além do tabagismo, o senhor tem mais algum fator que influencia no pós-operatório?
Eu acho que o álcool também é um grande influenciador, né? Abuso de álcool, ele é mais prevalente do que a gente imagina, né? E o uso de álcool no pós-operatório, a pessoa, o paciente, ele já está numa uma condição de fragilidade, então o álcool, ele tem uma ação potencializada, digamos assim. Então os efeitos do álcool nesse pós-operatório são mais assim, exuberantes, né? Então eles ficam mais, ficam tontos com mais facilidade, com uma dose menor de álcool, eles podem já ficar com a alteração da consciência e isso gerar um fator de complicação, né?
Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade aí, obrigado a vocês, obrigado ao pessoal da Unimed, obrigado à Vacaria que me acolheu, né? Obrigado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que tem sido um baita parceiro, né? Na busca do tratamento precoce, na busca da reabilitação precoce. Então, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira está de parabéns com relação a isso. Obrigado à Unimed, obrigado a vocês pelo convite, e obrigado a quem está em casa me assistindo, e um obrigado em especial aos meus amores, né? Minha filha e minha esposa.
A sua família. Então, pessoal que esteve conosco, muito obrigado pela participação. Prevenção, cuidado, né, doutor? Prevenção é o melhor caminho. Prevenção em todas as cores, né? A Unimed Alto da Serra. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde de hoje vai chegando ao final. A gente vai agradecendo mais uma vez a sua companhia, prometendo voltar sábado que vem, trazendo mais um tema de extrema importância para a sua saúde aqui na tua Rádio Cacique. Agradecendo mais uma vez a parceria da Unimed Alto da Serra, que conta com planos especiais para a sua família e a sua empresa, e também a parceria do Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo. Cuide da saúde dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo. Aquele abraço, paz e bem, até mais!